Senhor Deputado Adão e Silva, agradeço-lhe a questão colocada. De facto, o PS tem a preocupação de justiça fiscal e equidade fiscal para todo o território e para todas as entidades. E nesse seguimento respeitamos, obviamente, a separação de poderes e respeitamos os trâmites do DCAP relativamente à questão da transmissão onerosa das barragens. Mas, se ler com atenção a nossa proposta de resolução, vai ver que se trata de impostos patrimoniais. E já que o PSD não trouxe a esta Câmara nenhuma proposta sobre esta matéria, o que se espera é que nos acompanhe nesta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, há uma história por trás do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Em 2019, quando a EDP vendeu 6 barragens à Engie por 2,2 mil milhões de euros, os municípios da região e o movimento cultural Terras de Miranda exigiram que a receita desses impostos fosse transferida para os municípios, para as autarquias, onde estão as barragens e que têm tido o prejuízo de ter as barragens no seu território. Essa reivindicação desses movimentos motivou uma proposta que foi aqui aprovada no Orçamento do Estado, em que os vários grupos parlamentares aprovaram essa ideia de que a receita fiscal iria para os municípios onde estão localizadas as barragens. Isto até ao momento em que os deputados compreenderam que não havia nenhuma receita fiscal para transferir para os municípios, simplesmente porque nem a Engie nem a EDP tinham pago um cêntimo de imposto pela venda das barragens. No caso do IMT, não houve lugar ao pagamento porque se dizia que as barragens não estavam sujeitas a IMI. E nessa altura houve ministros do governo do Partido Socialista a ir a Miranda do Douro dizer que não havia lugar ao pagamento de IMI. Houve ministros do Partido Socialista a engolir os argumentos da EDP e a recitá-los em Miranda do Douro para dizer que não havia lugar ao pagamento do IMI. Quando fomos investigar, descobrimos que a autoridade tributária já tinha decidido no passado cobrar IMI às barragens. A EDP, como está bom de ver, pôs a autoridade tributária em tribunal arbitral. Em tribunal arbitral, a autoridade tributária desistiu de cobrar o IMI. Deu a luta como perdida, desistiu de argumentar pura e simplesmente. Mas fez mal porque tinha razão. Porque as barragens são prédios e são prédios que estão no balanço de empresas privadas e, portanto, estão sujeitas a IMI. Que a EDP não pague IMI é só uma demonstração do enorme privilégio que goza neste país em que a EDP não paga os impostos que é devido, mas que são exigidos a qualquer cidadão ou pequena empresa. Eu não compreendi pela intervenção do Partido Socialista o que é que vai acontecer, porque mais cedo ou mais tarde parece-me que a EDP nunca vai pagar este IMI. O projeto de lei do Bloco de Esquerda é para acabar com as dúvidas. A EDP, a Engie e as concessionárias de barragens pagam IMI pelos prédios, barragens que têm no seu balanço. E essa receita é dos municípios onde estão localizadas as barragens. É tão simples quanto isto.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em fevereiro de 2020, quando já estava em andamento o negócio da venda da concessão das 6 barragens da região de Miranda, da EDP, ao consórcio liderado pela Engie, o PCP entregou um projeto de resolução sobre este assunto na Assembleia da República. O PCP, desde o início, opôs-se à segmentação da concessão da produção hidroelétrica, porque essa segmentação vai no sentido de obstaculizar a necessidade de recuperar uma lógica unívoca da produção hidroelétrica ao serviço do interesse público, o que exige a recuperação do controle público sobre este setor estratégico. Na altura, o Governo poderia ter impedido o negócio, porque mesmo no quadro da privatização da EDP, decidida pelo Governo PSD-CDS, foi estabelecida essa norma que permitia ao Governo impedir a segmentação da concessão. O Governo podia e devia ter feito aquilo que o PCP na altura recomendou, opor-se ao negócio, usar essa prerrogativa para evitar esta situação inaceitável. E é bom não esquecer todas as implicações de fundo deste negócio desde o início. No tempo do governo PS José Sócrates, por decisão do então ministro Manuel Pinho, a EDP recebeu da REN a titularidade de todas as grandes barragens do país, com uma valorização de 700 milhões de euros. Veja-se, 27 barragens foram avaliadas por 700 milhões, Passado alguns anos, com a EDP já privatizada, desta vez por PSD-CDS, apenas 6 dessas 27 barragens são vendidas por 2.200 milhões de euros, o que mostra como essa valorização estava subavaliada e mais uma razão para que o Governo, na altura da venda desta parte da concessão, tivesse usado a prerrogativa para não autorizar esta venda. Este negócio é, portanto, uma consequência do processo de liberalização, segmentação e privatização do setor energético que teve como protagonistas governos de PS, PSD e CDS. À dimensão energética, juntou-se, entretanto, o enorme escândalo fiscal que é o facto deste negócio de 2.200 milhões de euros poder vir a ficar isento de um só cêntimo que seja de imposto. É inaceitável e é justa a indignação dos portugueses, nomeadamente das populações da região de Miranda do Douro, Mugador e Vimioso, que daqui novamente saudamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP traz a este debate um projeto de lei que visa impedir o Estado de recorrer à arbitragem para dirimir litígios de natureza administrativa e fiscal. Este projeto ganha uma nova atualidade com a publicação do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a clarificar que os equipamentos associados a aproveitamentos hidroelétricos devem pagar IMI. É importante recordar que era essa a interpretação que a autoridade tributária tinha até 2015 e foi precisamente numa impugnação interposta pela EDP e dirimida num tribunal arbitral que originou a alteração da interpretação. O que impede agora a EDP ou a ENGIE que venham de novo colocar esta questão num tribunal arbitral, mesmo com o despacho do Sr. Secretário de Estado, e conseguir novamente ficar isenta de qualquer imposto. Com a iniciativa do PCP, garante-se que em relação ao despacho do Governo, ou em relação a uma eventual alteração ao Código do IMI, que acompanharemos, ou outra qualquer questão fiscal, caso exista uma impugnação da EDP, ou da ENGIE, ou de qualquer outra energética, esse litígio será dirimido nos tribunais e não numa forma de justiça privada, onde o Estado sai quase sempre prejudicado. Veja-se o exemplo já citado da alteração da interpretação da AT em 2015. Veja-se o exemplo da barragem do Feridão, caso em que mais uma vez foi um tribunal arbitral que decidiu a devolução de 218 milhões de euros do Estado para a EDP numa decisão inaceitável. Ou ainda no âmbito das PPPs rodoviárias, as indemnizações decididas em arbitragem que já custaram centenas de milhões de euros ao Estado português em favor das concessionárias. Para que o despacho do Governo, assim como outras iniciativas que hoje serão votadas, não caiam em saco roto, é preciso aprovar a proposta do PCP. E mais uma vez referimos, a matéria fiscal é importante, mas no plano da política energética é preciso uma profunda alteração, terminando com este simulacro de mercado que só beneficia os grandes grupos privados da energia, recuperando o controle público do sistema elétrico nacional para servir as necessidades do país e não os lucros, para promover a transição energética socialmente justa, a redução dos preços, a soberania energética, o desenvolvimento e o progresso do país.
Obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tenho a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é de hoje que neste Parlamento o PAN se tem batido contra a política fiscal agressiva que o Governo tem promovido e que, mais uma vez, permite uma asfixia às famílias, às pequenas e médias empresas e deixa com uma folga e com um balão de oxigênio aqueles que mais poluem e que mais lucram. E a EDP não tem sido exceção, muito pelo contrário. É das grandes poluidoras que mais subsídios perversos tem e que acaba também por não ter, do ponto de vista fiscal, a mesma contrapartida em termos de carga fiscal. E hoje aquilo que o PAN vem defender, de facto, é que a EDP paga os impostos que deve na sequência da venda das barragens à ENGIE. São pelo menos 110 milhões de euros que estão por cobrar e pagar há 2 anos. E aquilo que acaba por dar na percepção da opinião pública é que temos um Estado e uma ação tributária com 2 pesos e 2 medidas. Por um lado, dá esta ideia de complacência da AT com a fuga aos impostos, por outro lado, gera nos contribuintes a imagem de uma autoridade tributária que tem 2 pesos e 2 medidas, com uma mão pesada para com aqueles, e nomeadamente as pequenas empresas, que se veem a braços com as dificuldades para pagar os seus impostos e que mesmo que se atrasem a pagar uma semana que seja, têm logo consequências. E já por outro lado, a EDP, quando durante 2 anos foge de forma descarada a este pagamento de milhões de euros dos impostos que tanta falta fazem aos contribuintes, temos uma AT complacente que ainda lhe vai, só preciso, dar palmadinhas nas costas. Aquilo que se pretende é que estes 110 milhões de euros cheguem finalmente ao erário público, que sejam colocados ao serviço de um desenvolvimento sustentável da região de Trás-os-Montes e o Alto Douro, da melhoria e o bem-estar das populações desta região, mas também da recuperação ambiental das próprias margens do Rio Douro, porque embora estejamos aqui a falar neste debate sobre fiscalidade, também não nos podemos esquecer nem ignorar o impacto ambiental que estas barragens têm e tiveram, que é muito negativo e que destruiu ecossistemas, e por isso mesmo esta verba que está para cobrar é fundamental, quer do ponto de vista social, quer ambiental.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, há a registar e a lamentar a ausência do Governo deste debate, porque tivemos ainda agora aqui o Sr. Secretário de Estado para discutir a magna questão de retirar benefícios às autocaravanas, e no momento em que falamos a sério de cobrar impostos devidos por infraestruturas como barragens, o Governo prima pela ausência. Eu, aliás, preocupo-me porque há pouco ironizei com o Sr. Secretário de Estado que aquilo que um Roosevelt faria em tempo de guerra na Europa, inflação alta, era retirar benefícios das autocaravanas. Temo que ele tenha achado que era mesmo verdade, porque temos bons exemplos daquilo que se fez precisamente com barragens. Nos anos 30, as barragens do Vale do Tennessee serviram para pagar toda a mecanização da agricultura daquela área, a renovação agrícola, projetos sociais, projetos culturais, e até hoje o contribuinte, no caso americano, não mete um dólar nesses projetos porque são as barragens que pagam. Ao invés das barragens terem borlas fiscais, as barragens pagam o desenvolvimento local. E agora traduzamos isto, nem digo para português, digo para mirandês. A Associação de Defesa e Cultura, de Defesa da Língua e Cultura Mirandesa, tem, se não me engano, um subsídio de 20 mil euros anuais. Foi uma luta aqui, no quadro das propostas de alteração orçamental, para darmos 100 mil euros anuais ao mirandês, uma língua que sobreviveu mais do que a própria nacionalidade e que está hoje em dia em risco de se perder. Se as barragens e Miranda pagassem, tivessem pagado o imposto de selo, era 100 milhões, não era 100 mil, era 100 milhões. Só que a linguagem da EDP ali não é o português nem o mirandês, é o economês ou se calhar é o piratês. É tirar os recursos e não deixar nada em troca. Aqueles 100 milhões, mais o que é devido de mim, mais o que é devido de IMT, serve sim para fazer defesa de património cultural, construído, imaterial, linguístico, fixação de jovens, recuperação de espécies como o burro mirandês, fazer recuperação de ecossistemas e fazer aquilo que se falava aqui ontem e se via que não havia, se calhar, recursos do Estado, que é descentralização. Fazer crescer cidades médias no interior do país, equilibrar o nosso território. Existem recursos para isso, é preciso é quem está lá a ganhar muito dinheiro, pague, e que o Governo não esteja, quando estamos a debater uma questão que envolve estas variantes todas, é simplesmente lamentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem agora a palavra o Sr. Deputado Sobrinho Teixeira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de expressar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, em especial dos deputados de Bragança e Vila Real e das diversas regiões do país, a grande satisfação em propor e subscrever este projeto de resolução. Temos a certeza de que o resultado desta recomendação ao Governo irá repor a justiça para com os territórios no sentido de fazer reverter em favor dos mesmos a riqueza dos seus recursos aí gerada. Foi uma luta de gerações com amargo sentimento de justiça que agora veremos comatado. Este projeto de resolução recomenda que o Governo, e passo a citar, assegure a curto prazo as condições necessárias à captação pelos municípios, designadamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelo que o mesmo incide sobre um conjunto diversificado de impostos que abrange nomeadamente o IMI, mas também o imposto de selo e o IMT, devido pela venda da EDP à Engie de 6 barragens na bacia do Douro. Neste aspecto, saudamos desde já o despacho do Estado dos Assuntos Fiscais de 3 de fevereiro passado, que determina que a autoridade tributária promova as diligências necessárias para que estes aproveitamentos geoelétricos paguem em IMI com base no parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República de maio de 2006. Este despacho, para além de finalmente obrigar à cobrança do IMI por parte da AT, tem ainda a virtualidade de assegurar que a mesma poderá incidir sobre os últimos 4 anos fiscais. Esta era também uma reivindicação das populações e dos seus representantes que este caminho e este despacho asseguram, contrariamente às dúvidas que outras propostas podiam suscitar. Este processo mostra-nos a todos, mas a